Na Feira da Rodoviária, no Gama, cidade próxima a Brasília, os mais de 90 feirantes se viram como podem para vender as mercadorias. Muitos não têm CNPJ, não podem fichar funcionário. Como a maioria não tem inscrição junto à Receita, o receio é grande dos fiscais apreenderem as mercadorias que vêm de outros estados. Então, só mesmo com o famoso jeitinho brasileiro para conseguir lucrar com as vendas. Só que não precisa ser assim. Eles têm a alternativa de aderir ao programa Microempreendedor Individual. Não tem muito tempo que o feirante Erismar Alves soube dessa história.
Falta informação, faltam os detalhes do programa, como funciona, os benefícios, as vantagens.
O programa Microempreendedor Individual completou um ano de existência e veio para legalizar quem trabalha por conta própria. Vale para aqueles que recebem no máximo R$ 36 mil por ano e tem até um empregado contratado com um salário mínimo. A pessoa também não pode ter participação em outra empresa, nem como sócio, nem como titular. Essas regras mudaram a sorte da feirante Cirlei de Souza. Ela aderiu ao programa há 3 meses, foi cadastrada junto ao Simples Nacional e ficou isenta de tributos federais, como Imposto de Renda, PIS, COFINS, IPI, CSLL. Agora, paga um valor fixo mensal de R$ 57,00, que é destinado à Previdência Social. Hoje, segundo Cirleide, não há o que temer.
Antes eu tinha medo da fiscalização, né, de prender a mercadoria, agora não. Eu tenho CNPJ, tenho inscrição estadual, posso comprar em outros estados e vim até Brasília e não tenho risco de perder a mercadoria.
Pelos cálculos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 400 mil trabalhadores já aderiram ao programa. E o processo é rápido e simples. Quem detalha é o secretário de Comércio e Serviços do Ministério, Edson Lupatini.
O tempo que ele gasta para poder se registrar é o tempo necessário para dar apenas 7 informações no computador. Se ele consegue fazer essas informações em 3 minutos, 3 minutos ele está registrado.
O trabalhador que quiser mais informações ou quiser aderir ao programa Microempreendedor Individual pode entrar no site www.portaldoempreendedor.gov.br. De Brasília, Aline Bastos.
O Ministério do Planejamento divulgou hoje a nova estimativa de crescimento da economia brasileira para este ano.
A nova previsão oficial do Produto Interno Bruto, o PIB, é de 6,5%, superando o anterior de 5,5%.
O governo também revisou para baixo a taxa de inflação para 2010, de 5,5% para 5,2% ao final do ano.
Além disso, R$ 2,5 bilhões foram desbloqueados do orçamento deste ano. E dentro de 10 dias, o Ministério do Planejamento divulga para que órgãos do governo esse dinheiro será destinado.
A organização do Sistema Único de Saúde brasileiro e os programas bem-sucedidos como Saúde da Família estão servindo de modelo para o Equador.
Um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Saúde e o governo equatoriano está permitindo que os dois países troquem experiências na área.
Segundo o técnico especializado da Coordenação Geral de Inovação Gerencial do Ministério, Rodrigo Santana, o Equador vai se inspirar no sistema brasileiro para reestruturar a rede de saúde local.
Eles vieram aqui aprender com a gente e ver o que, que dá certo no nosso sistema de saúde. Mais uma vez, é comprovada que o nosso Sistema Único de Saúde, ele serve sim de referência para os países vizinhos como uma política de inclusão social. Eu acho que o Brasil a cada dia é mais reconhecido por essas ações, pela forma como o nosso sistema de saúde funciona.
De acordo com Rodrigo Santana, os representantes do governo equatoriano estiveram aqui no Brasil esse mês para conhecer melhor o SUS e os programas criados pelo governo brasileiro.
O técnico do Ministério da Saúde explica o que deixou os equatorianos especialmente impressionados.
Alguns programas que nós consideramos, assim, bem estratégicos. Destacamos, por exemplo, a questão do SAMU, o sistema de transplante, que foi bastante elogiado, o Programa Nacional de DST e AIDS, o Programa Nacional de Imunização também foi muito comentado, a Estratégia de Saúde da Família, UPA 24 Horas, Brasil Sorridente, o próprio Mais Saúde. Todas essas experiências foram apreciadas pelos nossos colegas do Equador.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidente Lula sanciona Estatuto da Igualdade Racial e cria a Universidade Federal de Integração Luso-Afro-Brasileira.
Publicados hoje no Diário Oficial da União, 3 decretos e a medida provisória que dão mais autonomia às universidades federais e hospitais universitários.
Os hospitais universitários vão receber 300 milhões de reais até o final do ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Juizados especiais em aeroportos vão priorizar solução de conflitos pela conciliação.
Presidente do TSE anuncia crescimento do eleitorado brasileiro.
PT ingressa com petição no Supremo contra deputado Índio da Costa, vice de José Serra, por crimes contra a honra.
Boa noite. A partir de sexta-feira, 5 dos principais aeroportos do país passarão a ter unidades judiciais para atender passageiros com problemas em suas viagens, como atrasos, cancelamentos de voos e o chamado overbooking, que ocorre quando a empresa vende mais passagens do que a capacidade do avião. A ideia é solucionar os conflitos por meio de conciliação.
As unidades judiciais funcionarão 24 horas, como explicou o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Gilson Dippe.
O que nós pretendemos instalar? Juizados especiais simples, né? Nem sempre com a presença do juiz, e sim de um conciliador ou de um juiz leigo, com alguns funcionários, com o terminal constantemente ligado com a sede do juizado especial respectivo. Se nós vamos ver agora, nós vamos ter uma reunião, a nossa intenção é que funcione 24 horas.
As unidades serão instaladas nos aeroportos Santos Dumont e Galeão, no Rio de Janeiro, Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, e Juscelino Kubitschek, em Brasília.
O STJ negou habeas corpus ao goleiro Bruno, suspeito de estar envolvido no desaparecimento da amante Elisa Samúdio. Repórter Cícero Brito.
O presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça, ministro Hamilton Carvalho, decidiu manter na prisão o ex-goleiro do Flamengo, Bruno, o amigo dele, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, e a ex-mulher, Daiane Rodrigues. Os três são apontados pela polícia como envolvidos no desaparecimento de Elisa Samúdio, ex-amante do jogador, que alegou ter um filho com ele. O ministro Carvalho não aceitou as alegações do advogado Marcos Rogério Batista, que fundamentou o recurso com base apenas em notícias publicadas pela imprensa. Marcos Rogério alegou que Bruno, Macarrão e Daiane teriam sido presos de forma ilegal, interrogados sem a presença de um advogado e mantidos incomunicáveis, o que, na opinião dele, configuraria prisão arbitrária. Essa decisão do ministro será publicada no Diário Oficial da União em agosto.
A Justiça Federal no sul do país vai contar com mais 3 varas até outubro. As unidades serão instaladas nos municípios de Guaíra, no Paraná, Itajaí, em Santa Catarina, e Canoas, no Rio Grande do Sul.
A instalação atende uma norma do Conselho da Justiça Federal, que prevê a criação de outras 17 varas no sul entre 2011 e 2014.
O PT ingressou com petição no Supremo contra o vice de José Serra por crimes contra a honra. Detalhes com Vanessa Casalino.
Em pedido feito ao Supremo Tribunal Federal, o presidente do Partido dos Trabalhadores, José Eduardo Dutra, afirma que o deputado federal Índio da Costa, do Democratas, candidato à vice-presidência da República na chapa do tucano José Serra, teria feito declarações ofensivas ao PT e à candidata Dilma Rousseff. As afirmações estariam registradas no portal eletrônico Mobiliza PSDB e também no Twitter. Ainda no pedido, o PT solicita que a Procuradoria-Geral da República seja acionada para realizar as diligências que julgar necessárias. O presidente do Supremo, ministro César Peluso, já encaminhou o pedido ao Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. De acordo com o Partido dos Trabalhadores, Índio da Costa teria acusado o PT de ter ligações com o narcotráfico e com guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. O PT argumenta que o vice da chapa de Serra incorreu em crimes de difamação e injúria. O PT acrescenta que o pedido foi enviado ao STF por conta da prerrogativa de foro de que dispõe Índio da Costa que é deputado federal.
O número de eleitores que devem participar do pleito de outubro é 7,8% maior do que o registrado na última eleição presidencial. O dado foi divulgado hoje em coletiva pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Ricardo Lewandowski.
Nas eleições gerais que se avizinham em 3 de outubro de 2010, estão aptos a votar 135.804.433 pessoas em todo o país.
O presidente do TSE informou que as mulheres continuam sendo maioria no eleitorado brasileiro.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Emissoras interessadas podem reproduzir o conteúdo da Rádio Justiça. Basta acessar o site www.radiojustiça.jus.br. Informações no telefone 0-3261-3217-3980.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Estatuto da Igualdade Racial é sancionado e começa a valer em 90 dias.
Casa Grande espera que vire logo lei sua proposta que prevê medidas para evitar inundações em áreas urbanas.
Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal do Senado.
Boa noite. Garantir aos negros igualdade de oportunidade e combater toda e qualquer forma de preconceito, discriminação e intolerância étnica no país.
Esses são dois dos principais objetivos do Estatuto da Igualdade Racial, que nasceu no Senado, foi sancionado hoje e vai começar a valer em 90 dias.
Proposto pelo senador Paulo Paim em 2003, o Estatuto prevê, por exemplo, a adoção de medidas especiais para coibir a violência policial contra a população negra.
Prevê também a criação de ouvidoria para receber e encaminhar denúncias de preconceito e discriminação de raça ou de cor. Repórter Nana Ferreira.
Com 65 artigos, o Estatuto prevê a criação de programas e medidas específicas para reduzir a desigualdade racial no país. O documento aborda áreas de educação, cultura, esporte, lazer, saúde, trabalho, direitos das comunidades remanescentes de quilombos e proteção de religiões de origem africana. O Estatuto também incentiva a construção de moradia para os negros e cria o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O texto fixa penas de reclusão de até 5 anos para quem dificultar, por preconceito, a promoção funcional de pessoa negra no setor público ou privado. O autor da proposta, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que o Estatuto é um marco contra a discriminação, um grande passo para o povo brasileiro.
Após 300 anos de escravidão e 122 anos de pós-abolição, o Estado brasileiro abre os olhos e começa a encarar a dura realidade do processo de exclusão vivenciado pelos descendentes de escravos. O Estatuto da Igualdade Racial faz parte de um novo patamar da formulação das políticas públicas no nosso país. É uma peça que aqueles que conseguirem ler ela com tempo vão perceber que ela avança e muito.
O Estatuto prevê também a inclusão no currículo escolar dos estudos sobre a África e a contribuição dos negros à sociedade brasileira, como lembrou o senador Walter Pereira, do PMDB do Mato Grosso do Sul.
Ele destacou que a nova lei garante a presença de negros em filmes e peças publicitárias e reconhece a capoeira como esporte nacional.
A aprovação do Estatuto trouxe esses e outros avanços consideráveis à causa da igualdade.
Pontos polêmicos da proposta original do Estatuto da Igualdade Racial foram rejeitados pelo Congresso, como as cotas em universidades públicas.
Mas existe no Senado um projeto que destina metade das vagas dessas universidades para jovens que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas.
E essas vagas serão distribuídas entre negros, pardos, índios e jovens, cuja renda familiar seja de no máximo um salário mínimo e meio.
Também foi sancionada hoje à tarde a lei que cria a Unilab, Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira.
O senador Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, espera que vire logo lei seu projeto que objetiva evitar inundações, destruição e mortes provocadas por fortes chuvas em áreas urbanas.
O projeto que aguarda votação na Câmara dos Deputados determina que as cidades brasileiras adotem novas tecnologias para reduzir a velocidade de escoamento das águas das chuvas em áreas urbanas.
Para Renato Casagrande, essa é apenas uma das medidas necessárias para o Brasil evitar tragédias decorrentes de catástrofes naturais, como a que atingiu recentemente Alagoas e Pernambuco.
Que os municípios tenham planos municipais de enfrentamento a essa situação, com investimentos em infraestrutura, com definição de mapas de vulnerabilidades, com projetos de obras que possam conter a água, que possam succionar a água e que possam fazer com que pessoas que estão em área de risco sejam removidas de forma paulatina, num trabalho que às vezes demora anos e anos.
Já o senador Jorge Anay, do Democratas do Mato Grosso, alega que para alguns especialistas, a tragédia em Alagoas e Pernambuco não foi provocada pelas chuvas.
Na opinião desses especialistas, o rompimento de barragens particulares teria gerado uma onda grande e em alta velocidade, que atingiu e destruiu as cidades.
Para evitar esse tipo de problema, Jorge Anay defende a aprovação imediata do projeto que institui a política e o Sistema Nacional de Segurança de Barragens.
O projeto determina que a barragem que não atender aos requisitos de segurança deverá ser recuperada ou desativada. Considera-se um assunto de extrema importância porque poderá no futuro evitar tragédias dessa natureza que aconteceram no Nordeste brasileiro.
A intenção do Ministério da Fazenda de limitar a taxa básica de juros a 12% ao ano, contrariando a expectativa de alta pelo Banco Central, foi objeto de discussão entre os senadores.
Analistas do mercado preveem uma nova alta dos juros básicos da economia ainda nesta semana, quando acontece a próxima reunião do Comitê da Política Monetária. Repórter Celso Cavalcante.
O senador Walter Pereira, do PMDB de Mato Grosso do Sul, concordou com a equipe da Fazenda e disse que é preciso limitar os juros no Brasil.
Os índices de inflação estão efetivamente sob controle e esse caminho para se conter a inflação também nunca foi o adequado. É necessário que se adote outras medidas que são usadas em outros países. E aqui, infelizmente, sempre a opção que o governo busca é a mais perversa, que é a de expandir as taxas de juros, que traz efeitos colaterais extremamente indesejados para a economia.
Já o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, apesar de defender a redução dos juros, avalia que a política econômica deve ser coerente com as exigências do mercado.
Eu gostaria que fosse 1%, mas acontece que eu acho que a economia é dinâmica. Você não pode traçar a economia por decreto. Então, essas experiências que nós tivemos no passado, eu acho que é uma coisa que tem que acompanhar a oscilação justamente do mercado.
A meta de inflação estipulada pelo governo federal para 2010 e 2011 é de 4,5%. E para manter os índices nesse nível, o Banco Central pode reduzir ou ampliar a taxa básica de juros, de acordo com o momento vivido pela economia.
O senador Monsanto, do PSC do Piauí, acha que vai demorar para a riqueza do petróleo do pré-sal beneficiar realmente os brasileiros.
É que, segundo o senador, faltam profissionais especializados e dinheiro para o país explorar esse petróleo.
Segundo Monsanto, essa carência de pessoal ficou clara nos debates da Comissão de Infraestrutura do Senado.
Eu vi os melhores cientistas desse país e do mundo analisando as dificuldades que vamos ter para o petróleo chegar ao Brasil, chegar a garantir um IDH a essa pátria. Falta técnico, falta engenheiro, falta geólogo, falta tudo.
Já o senador Alfredo Nascimento, do PR, pediu ao Tribunal de Contas da União que investigue convênios entre o Ministério dos Transportes e o governo do Amazonas em 2005.
Esses convênios previam a construção de 28 portos no estado, mas Alfredo Nascimento reclama que até agora apenas dois foram concluídos, outros ainda nem foram iniciados.
Em alguns municípios existe pagamento efetivamente feito sem que obra nenhuma tenha sido executada. Para que isso não se transforme em denúncia, eu estou pedindo ao presidente do Tribunal de Contas que faça uma verificação, que fiscalize, que apure a execução dessas obras e nos diga para onde foi o dinheiro que o Ministério dos Transportes passou para o governo do estado do Amazonas.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB, reclamou das dificuldades enfrentadas pelos prefeitos do Pará e de todo o país, O problema maior é a falta de dinheiro.
Os prefeitos estão hoje todos com dificuldade porque têm o ônus de atender a população e não recebe a transferência de recursos para atender na área da saúde e segurança, que é do Estado, e os prefeitos têm que pagá-lo, pelo menos no Estado do Pará.
E o senador Geraldo Mesquita Júnior, do PMDB do Acre, espera que o Parlamento do Mercosul aprove seu projeto, que cria uma comissão para cuidar dos interesses dos milhões de latino-americanos que vivem em outros países.
O objetivo é sensibilizar os parlamentos, principalmente os parlamentos dos países que acolhem os nossos nacionais aí por fora, no sentido de que legislações que são draconianas, duras, acho até que em grande parte desumanas, com pessoas que estão lá em busca de uma oportunidade de trabalho e gerando riquezas. Se essa legislação existe, que ela seja suavizada.
Jornal do Senado. Apresentação Ana Lúcia Matos e Osório Anquises. Áudio Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.